Encontrei o presidente na saleta da escada, na faina de despachar papéis. O senhor sabe o que venho propor?
O quê?
A revolução.
Eu sabia que você chegava até aí. Você é sincero, os outros não são.
Mas há condições.
Quais são?
Que os militares sejam claramente informados e aceitem a revolução. Que a força pública de Minas não seja requisitada. Irá sob meu comando. Não quero que o povo mineiro diga que fui para a revolução como Maria vai com as outras.
Aceito as condições. Quanto à primeira, você mesmo vai conversar com os ministros da Guerra e da Marinha.
Ele quis insinuar que, se a revolução triunfasse, eu continuaria no governo. Não, presidente. Não quero agir nesse assunto por interesse. Vitoriosa a revolução, o senhor será o ditador e fará o que entender. Getúlio mandou buscar o texto da nova Constituição e me entregou. Talvez tenha de fazer alguma modificação nesta Constituição.
Pode fazer.
Este diálogo está transcrito no livro de memórias do ex-governador mineiro e ex-senador Benedito Valadares. No episódio em questão, que o próprio Valadares intitula Entreguei os Pontos, o então governador de Minas desiste da busca de um candidato de consenso entre as forças governistas e declara a Getúlio Vargas o apoio ao golpe que seria o Estado Novo. Na mesma passagem, fica claro que o Estado Novo já vinha sendo articulado no governo ao mesmo tempo em que se buscava um candidato para as eleições. Era essa a intenção de Getúlio, que já encomendara a Francisco Campos um novo texto constitucional. O diálogo também mostra o papel-chave de Valadares em todo aquele processo, como conta o professor de História da Universidade de Brasília, Antônio Barbosa.
Ele foi um elemento central, até porque ele era um grande representante de Minas, e Minas Gerais era um estado politicamente muito poderoso. Benedito Valadares vai desempenhar um papel que eu chamaria de sustentáculo político de Vargas antes do Estado Novo e ao longo do próprio Estado Novo.
Mas Valadares esforçou-se pelas eleições. Não aceitou inicialmente a imposição de um governo ditatorial. As razões, o professor Antônio Barbosa explica.
Ele sabe perfeitamente bem, ele é um político de outra geração, é diferente do que nós temos hoje, que para ter projeção nacional, para ter algum peso na política nacional, a primeira condição era defender os interesses de Minas Gerais. Numa época em que Minas disputa com São Paulo uma espécie de hegemonia nacional. E é isso que explica o fato de alguma hesitação num primeiro momento. Mas a partir do instante que ele sabe que as suas condições foram postas na mesa e elas serão atendidas por Vargas, ele dá apoio integral ao Estado Novo.
Mineiro e ex-governador, o senador Antônio Anastasia conta que a rivalidade entre Minas Gerais e São Paulo era intensa naqueles anos, sobretudo por causa da Revolução Constitucionalista de 1932.
Na década de 30, a rivalidade entre Minas e São Paulo foi grande, foi muito representativa, especialmente a partir de 32. Conta aqui em parênteses também, meu avô participou de 32 e me contava como, de fato, os paulistas invadiram, mataram vários prefeitos do sul de Minas, houve uma reação muito forte, ele participou com vários outros da reação da ocupação de Campinas e Ribeirão Preto. Então houve ali uma guerra civil e havia esse ambiente de rancor entre os estados.
Anastasia também fala sobre Benedito Valadares e o classifica como um político de seu tempo. O autoritarismo presente em Valadares é explicado por Anastasia não como uma característica de perseguição a adversários ou de intolerância, mas como algo presente e aceito nos anos 30, dado o radicalismo da época. Todos os políticos daquele tempo, segundo o senador, tinham essa marca.
Era um homem com perfil autoritário, aliás, como praticamente todos naquele momento, porque tinha a visão ideológica que precisava de um Estado forte, mas não por maldade, por perseguição, por crueldade. O Benedito não tinha uma formação ideológica e capacidade de conceber isso, mas tinha um perfil do mando político. Aliás, como característica da sua época, dos grandes coronéis.
O cancelamento da eleição foi um reflexo das disputas políticas que incomodavam Getúlio. Os governadores de Pernambuco, Lima Cavalcante e da Bahia, Juraci Magalhães, eram contrários a qualquer passo fora da Constituição. Flores da Cunha, do Rio Grande do Sul, era um ferrenho desafeto de Vargas e apoiava a candidatura de Arthur Bernardes, que, por sua vez, tinha apoio de várias forças políticas de São Paulo e também de Minas, como Antônio Carlos de Andrada. No dia 18 de outubro de 37, no entanto, Flores da Cunha renunciou ao governo gaúcho. Isso poucos dias após Getúlio Vargas tirar o comando da Brigada Militar Gaúcha do governo do estado e passá-lo para o exército. Com a renúncia de Flores, assumiu Darcy Azambuja. mas Vargas decretou a intervenção federal e nomeou o comandante do exército na região, Daltro Filho, como interventor. Getúlio registrou a renúncia em seu diário.
A renúncia do Flores teve uma larga repercussão no espírito público. Ainda é cedo para calcular o mal ou bem desse acontecimento. Estou convencido de que foi um bem.
Nesse caldeirão, temperado ainda com os radicalismos integralistas e comunistas, Getúlio deu o golpe revogando a Constituição de 34 e cancelando as eleições. Mas qual foi o estopim, ou a desculpa, para que Getúlio Vargas impusesse uma nova Constituição? O professor Antônio Barbosa responde.
O famoso Plano Cohen era uma peça de propaganda da direita organizada na ação integralista brasileira para mostrar ao povo como é que os comunistas faziam para tomar o poder. Vargas utilizou esse material como sendo algo descoberto pelo serviço de inteligência e mostrou ao Brasil que, da mesma forma que havia acontecido em 1935, os comunistas estavam prestes a dar um novo golpe. Por isso, para salvar a sociedade brasileira de um golpe comunista, ele dava o golpe do Estado Novo.
A descoberta do Plano Cohen gerou na imprensa manchetes que falavam do estado de apreensão no país com os fatos graves expostos. A primeira reação ao Plano Cohen foi a decretação do Estado de Guerra, aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 1 de outubro de 1937, com 138 votos favoráveis e 52 contrários. No dia seguinte, foi a vez de o Senado chancelar o decreto de Vargas com 21 votos favoráveis e 3 contrários. O Jornal Diário de Notícias, do Rio, reconhecia a gravidade, mas em editorial, no dia 1 de outubro de 1937, afirmava que o estado de guerra sepultaria a campanha presidencial, porque proibia comícios e reuniões políticas.
Havemos de dizer que ninguém mais acredita na utilidade da campanha, nos seus efeitos benéficos e no seu desenlace natural. O que se pode dizer é que, votado o novo estado de guerra, a Câmara destruirá irremediavelmente a esperança do pleito salvador do dia 3 de janeiro.
O jornal Diário da Noite, também do Rio de Janeiro, falava em uma poderosa conspiração comunista no Brasil, e o ministro da Justiça, Macedo Soares, garantia na imprensa que o estado de guerra era uma situação urgente e que não atingiria a campanha presidencial. Ele garantia a eleição de janeiro de 1938. Mas as eleições não aconteceram. O golpe do Estado Novo veio antes, em 10 de novembro de 1937. O dia em que o Brasil caiu no autoritarismo é o tema da quarta reportagem da série Estado Novo, 80 anos.